Saudações, queridos e queridas, está no ar o primeiro e não era o J-League do ano, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia, que você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no Japão. Como sempre, ele as falas do barbudinho, alegria da apresentação, comentários da lenda, Mr. Tiago Incrustro, com você, meu irmãozinho, Rinomaru J-League Especial 10 anos.
Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meus queridos ouvintes. Voltamos ao nosso formato padrão de gravação de podcast, depois de uma longa saga de lives, uma em cima da outra aí com a Copa da Ásia. Já estava com saudade de poder fazer o nosso programa sem se preocupar muito com imagem, né, Elias?
Sempre já pentear o cabelo.
Exatamente, e eu com sempre roupa de trabalho, mas voltamos ao nosso habitat natural, verdade, Elias, 10 anos, esse ano aí faz 10 anos de Rinomaru. Durante todo o ano a gente vai falar bastante sobre isso, esperamos que seja um ano bom, né, de cobertura de futebol japonês, e que a gente possa cobrir da melhor maneira possível aí, mais uma vez, a liga que a gente ama e vem fazendo isso agora, né? Vai completar ainda 10 anos, Elias Fares. O tempo tá voando, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem?
Graças a Deus, bem, mas aquela velha história. Eu não estou ficando velho, estou ficando experiente, né, Tega? Tá um
olha pano, aí.
Tá? Tô virando lenda, né?
Exatamente. Cara, 10 anos de Rinomaru, a gente vai ter muita coisa pra falar durante o ano, então estejam com a gente. Elias, antes de começar esse programa, hoje a gente vai abordar aí a rodada número 1, né, das três principais ligas do Japão. Eu queria só deixar já algumas informações prévias, né, desse podcast. A gente vai tentar fazer o máximo possível, tá, pra manter o esqueminha de lives, pra trazer algumas lives para o YouTube durante esse ano, até gravações do podcast em live, depois transformarem na versão que você está ouvindo agora. A gente agradece aí a mais das 1000 pessoas que estão seguindo a gente aí no YouTube. Os números foram maravilhosos. A Copa da Ásia, apesar de ter sido um fracasso para o Japão, foi incrível em questão de resultados para o Rinomaru, em questão de
engajamento.
Exatamente. Para a gente, nossa audiência ficou com a gente até o fim, até o amargo final, Elias, lá na live. Sobre a final que não teve nada a ver com o Japão, então agradeço a todos vocês. Se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, como diz a mãe do Elias, não deixe, né, de dar o seu like logo de cara, deixe seu comentário. A gente esqueceu na maioria das lives e estava lá a dona Helena para nos lembrar, e também de outras pessoas também no chat, também sempre lembrando a galera de deixar o seu like, que isso é muito importante para nós. Muito obrigado. Queria aproveitar também, Elias, para deixar um abraço nesse podcast, esse podcast inicial, para o Tadashi, nosso amigo Tadashi, Elias, aquele que nos deu presentes maravilhosos o ano passado.
Oh, aí, grande! Um abraço, meu querido.
Exatamente, ele que postou uma imagem inacreditável no seu Instagram, que ele estava no estádio do Fujieda, vendo o jogo, então uma imagem incrível, né, não das pessoas só sentadas na arquibancada, mas a galera sentada numa parte ali meio gramada, e aí com a montanha ao fundo, a bola rolando, assim, um negócio que eu achei incrível. Ele que falou pra gente, que falou pra mim no Instagram, que tava ouvindo o Rinomaru da prévia da J-League, né, enquanto tava indo pro jogo e tal. Então ele que é um torcedor do Jubiluata e também é torcedor da galera do Fujieda, um forte abraço, Tadashi. Elias, antes da gente conversar esse podcast, também gostaria de dar dois anúncios.
Eu achei que você ia fazer homenagem pro Kazaki, que tava aposentando. Eu tava dando risada, né?
Eu tô triste. Eu não quero falar. Eu quero fingir que isso não existe. Eu tô coração partido com o anúncio aí que o Kazaki vai parar no final dessa temporada.
Vira página, então.
Exato, jogando naquele time horrível, né, do Sandroid da Bélgica, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Elias, duas coisinhas. Muita gente vem mandando mensagem pra gente, em várias redes sociais, até nas nossas lives, perguntando por que que a gente não dá nome de site pra assistir jogo, tá? E a gente sempre fala isso todo ano, esse é um negócio que a gente fala todo ano. Eu já vou aproveitar pra falar neste começo de programa pra todo mundo já ouvir, já pra galera, que é coisa. Galera, por que que a gente não dá nome de site e por que que a gente não indica site nenhum? Simplesmente porque a maioria dos sites, os piratex da vida aí, que é pra assistir jogos pirata, a maioria cai, a maioria troca de servidor, a maioria é derrubado, e tem muitos também com vírus. Elias, recentemente eu fui até dar uma mexida no meu computador e, cara, ele tava cheio de vírus, cheio de malware, um monte de coiseira. Eu perdi um dia inteiro. Eu formatei esse PC não faz nem 6 meses. E já tava cheio de vírus de novo. Eu perdi um dia inteiro arrumando essa máquina. Então, eu falo pra você o seguinte: por que que a gente não indica nada? Porque vocês podem entrar em alguns sites que tem algum pop-up ruim, instalar alguma coisa indevida, acaba infectando a máquina de vocês de alguma maneira, e a gente não quer se responsabilizar por isso.
E a gente pode tomar processo também.
Exatamente. Né? Então, assim, a gente não indica site pra ninguém, a gente não dá nome de site pra ninguém mais, porque a gente não quer problema. Eu, como sou obrigado a ir atrás do Piratex, não deixo muito pra ninguém sobre isso, pra poder ver a maioria dos jogos. Então muitas vezes eu tenho problemas na minha máquina, então realmente eu tô tendo que sempre estar preocupado com essa questão de vírus e tal, para não ter a minha máquina danificada, mais do que às vezes ela já tá. Então por isso que a gente não indica para ninguém. Se vocês quiserem procurar por conta própria, só por favor, galera, procurem sites que aqueles que você adiciona lá aqueles bloqueadores de anúncio, e não tem que instalar nada, né? Então você tenta achar um site que você clica, ele vai abrir uma página externa, você fecha essa página de anúncio e ele já dá o player para você poder assistir o seu jogo, porque senão realmente, se for aqueles sites muito ruins que abrem 5, 6 páginas, a chance de você acabar pegando malware, pegando um vírus ou fazendo alguma coisa que não deveria na sua máquina é muito grande. Então a gente só pede cuidado, né, para vocês não terem nenhum problema, para vocês estarem assistindo o seu jogo favorito, a Independência de League ou de qualquer outro campeonato.
Sim, senhor Mr. Thiago Cruz. Para falar em G-League, quero comentar num joguinho, já abrindo aí os nossos serviços, da munição contra a arma, né? Por que que eu falo isso? É o San Fede Hiroshima em casa, estádio maravilhoso, lindo, novinho, zerado, coisa mais tchutchuca da vida. Bateu a equipe do Raw por 2-0, que a gente sabe muito bem que os grandes talentos, os grandes nomes do Hiroshima acabam parando no Raw de uma hora ou outra, né, Tiagão? Então, a equipe roxa venceu por 2-0 partido com um double do Ohashi, e o time estrelado do Urawa, que era favorito ao título, cogitado como equipe das estrelas, não viu a cor da bola e perdeu de 2-0, Tiagão. Sempre isso, né? Hiroshima, com um time mais simples, acaba perdendo os jogadores pro Ural, mas acaba vencendo sempre o clássico, rapaz. Que é isso?
Foi um jogaço de estreia da Liga, né? Esse foi um dos jogos que passaram ali no canal oficial da YouTube da G-League Internacional. E um jogaço. O único revés aí desse jogo foi a ruindade individual, né, do jogador do Chipre, né, o centroavante aí da equipe San Fede Hiroshima, que perdeu o pênalti, né, que perdeu finalizações, foi substituído no segundo tempo. Mas tirando esse revés do centroavante aí do Perus aí, a equipe foi maiúscula, a equipe do San Fede Hiroshima travou a equipe do Ural Reds, essa é a sua grande realidade. O Ural ficou durante todo o tempo com a posse de bola, buscando criar jogadas, e a parte defensiva do Hiroshima foi impecável nessa partida, né? E quando tinha a chance de chegar ao gol, né, de fazer algumas tentativas ali, levava muito perigo. No final das contas, a equipe do San Fede Hiroshima bombardeou, né, a defesa do Ural durante todo o segundo tempo e acabou criando as melhores chances. E ainda, né, o Hashi aí, o estreante da equipe do San Fede Hiroshima, marcou os 2 gols e foi uma demonstração de uma equipe que teve um do ano 2003 muito bom, que teve uma organização que foi mantida. E basicamente o que a gente dá para dizer desse trabalho aí do Skib, né, que é organização, né, e muito trabalho, né, e isso vem sendo mostrado de forma muito positiva, né, que o San Fede Hiroshima dominou o time que na teoria, né, é o título, é o principal, né, aspirante ao título, né, de 2024, que é o Ural Reds, até porque foi melhor ao mercado. A gente até falou sobre isso na prévia, né, foi melhor ao mercado, manteve toda a base de 2023 e trouxe reforços importantes para o ataque. No entanto, né, Elias, o Hogman aí vai ter muito, muito trabalho, né, o norueguês aí, para organizar a sua equipe, já que o ataque, né, que era para ser o destaque do Ural nessa temporada, neste primeiro jogo deixou muito devendo, né? O Thiago Santana não teve tantas chances, foi até substituído pelo Kuroki ali na, na metade final do segundo tempo. Sekine não fez uma boa partida, também foi substituído ali pelo Naoki Maeda, que também era fez a sua estreia na J-League e pela equipe do Ura Reds, né? E aí o meio ofensivo melhor ali desse quinteto, né? Da ofensiva da equipe do Ura Reds, o melhor foi o Matsuo, que teve ali algumas chances muito boas, criou também algumas possibilidades, e também a estreia do Gustafsson lá, né, do outro jogador, ele não é norueguês, né, ele, no caso, ele é sueco, né, foi uma estreia muito interessante, jogador bom, um volante fisicamente muito bem, é um cara que sabe tocar bola, é um cara que sabe trabalhar num 2, então é um nome interessante pra gente ficar de olho aí, e também senti assim um joguinho um pouquinho ruim ali pelo Sakai ali, tanto que muitas bolas foi pelo setor do Sakai, e o Sakai acabou cometendo alguns vacilos que normalmente não comete, aliás, mas ó, começo promissor. Mas foi um começo muito promissor ali da Kyushu Fire Hiroshima, espero ver mais, e espero que seja um ano, né, que realmente a equipe possa tá vindo aí pra lutar pelo título, né, coisa que não acontece, né, já faz um tempinho, mas o ano passado deixou todo mundo muito feliz aí e muito esperançoso, que é um dos melhores por São Francisco Hiroshima dentro da liga, e agora, né, com o estádio novo, né, as coisas tendem a dar um boom de popularidade muito rápido aí para as três flechas de Hiroshima.
E quem também não conseguiu produzir nada de interessante no ataque foi o Nagoya Grampus, né, que tomou uma sacolada em casa do Hiroshima Antlers, né. Nakama marcando seu golzinho, o Chavit fazendo seu golzinho de estreia, jogo de estreia fazendo seu golzinho. Na verdade, o Nakama fez 2 gols, né, fez o primeiro ali e no segundo tempo. Naomi e o Ueda fazendo uma partida bem segura, para felicidade do Thiagão, o Edão aí. Jogando bem a partida, né, Thiagão? E o destaque negativo fica pela parte ofensiva do Nagoya, que mesmo com o Patrick e Anker acabaram não fazendo muita coisa, né? Até o Nagai entrou na etapa final, mas não foi o suficiente. Mais uma equipe que botou fé na estreia, flopou, né?
E eu não esperava, Elias, que Anker e Patrick jogassem juntos, né? Talvez talvez eu até imaginei que a equipe entraria ali, até tudo bem, um sistema de 3 zagueiros, mas talvez ali num 3-1-5-1, alguma coisa mais assim. E a equipe foi, né? Foi basicamente 3-5-2 e tentaram se organizar bem para povoar a defesa do Kashima Antlers. Não funcionou, né? Ainda o Patrick foi um pouco melhor do que o Kasper Janker, mas ele acabou sendo substituído no começo do segundo tempo, né, pelo Nagai. O Janker jogou a partida inteira, mas assim, uma partida muito apagada. A defesa do Kashima como um todo foi muito organizada, né? Até o ponta direita ali, né, o lateral direito ali, o Kimito Nono, fez o que é um jovem, né, 21 anos, fez uma partida bem interessante, passou alguns perigos, mas conseguiu se organizar, e aí os outros três jogadores mais, mais experientes do elenco defensivo da equipe do Kashima, Sekigawa, Ueda, Onzai, dominaram ali a parte defensiva e travaram basicamente tudo aquilo que a equipe do Nagoya Grampus tentou fazer. Então, assim, uma partida interessantíssima, uma boa estreia da equipe do Kashima Antlers, fora de casa, né? Então é sempre bom lembrar que o Kashima tem uma torcida, né, que pega muito no pé e tudo mais, mas se a torcida viu a equipe jogar muito bem fora de casa, eu imagino que quando a equipe estrear jogando em Baraki, as coisas pelo menos comecem, né, com um ar um pouco mais leve, com um pouco mais de torcida, né, com um pouco mais de esperança, para ser um ano positivo, já que, na minha visão, não foi tão bem assim ao mercado a equipe do Kashima, né? Trouxe poucos nomes, tudo bem, aí tem o novo jogador aí que fez o jogador da Sérvia aí, né, que conseguiu já o seu primeiro gol, mas basicamente o elenco do Kashima faltou ir um pouco mais ao mercado para ter mais possibilidades durante o ano, né? E o ano é longo, né, Elias? Esse ano temos 38 rodadas, é isso, Elias? Não tô ficando maluco, é isso aí. 8 rodadas, então o campeonato maior, são mais jogos, então as equipes vão ter que ter uns elencos um pouquinho mais, um pouco mais inchados. E o interessante, né, Elias, é que esse jogador Nakama que fez os dois gols, né, não é nenhum jovem, né, cara? O nome dele é Hayato Nakama, e o Nakama já tem 31 anos já, né? Então, jogador experientíssimo aí, que tá aí na sua terceira. Na sua terceira temporada, né, pela equipe do Kashima Antlers, ele que veio do Kashima Rei Sol e também teve, antes disso, teve passagem por várias equipes da J2, mostrando um bom futebol aí nesse jogo de estreia. Vamos ver, Elias, as coisas do Kashima é rodada a rodada, a estreia foi muito boa, né, e pra mim eu acho que o maior revés do jogo do Nagoya foi o Langerhack, que pra mim é um goleiro que eu gosto bastante. Tenho bastante fé no futebol dele, mas esse jogo deixou passar algumas bolas que normalmente em outros jogos não deixaria. Mas parabéns para o Kashima Antlers, uma excelentíssima estreia, e vamos ver como isso aí se desenrola durante o ano. E Elias, uma coisa bem interessante, que eu também esqueci de falar, que seria a gente comentar sobre a nossa entrevista com o Patrick. A gente acabou não falando sobre isso nas últimas lives. O Patrick se deu para a gente nas últimas semanas uma entrevista incrível, né, para a gente aqui do Renomaro Podcast, e a entrevista está na íntegra, apenas no nosso canal no YouTube, tá? Eu acabei não colocando ela na versão de podcast, mas eu estou até pensando em colocar também na versão apenas de áudio, para a galera poder ouvir. Mas quem não ouviu essa entrevista, por favor, vá até o nosso perfil lá no YouTube, digite lá Renomaro Podcast, procure lá, é um dos primeiros vídeos, a do Patrick, e ele fala sobre toda a sua história. Ele tem uma trajetória de futebol não diferente, porque realmente de todo jogador é sempre muito sofrido, muito trabalho, mas ele foi um trabalho muito, muito extra, foi várias vezes que talvez não estaria dando certo, ele foi atrás de outras opções, é um cara que lutou, nunca desistiu. Ele conta em detalhes essa entrevista pra gente, e essa entrevista também está disponibilizada na forma de entrevista, né, digitada, né, lá no blog do Thiago Bom Tempo, e tá em versão de áudio e vídeo lá no Renomaru. Então, por favor, quem não viu ainda, dá uma forcinha pra gente, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que a gente vai tentar também em 2024 trazer mais entrevistas. Estamos com algumas aí quase engatilhadas, que a gente vai poder trazer com vocês em breve aí, alguns spoilers, né, como Elias adora comentar. Então, por favor, quem não viu a entrevista do Patrick, vai lá dar um joinha pra gente e dá uma moral, que o Patrick foi sensacional nesta entrevista pra gente aí, Elias.
Exatamente, ele não só no futebol japonês, nós vamos tentar a entrevista do futebol mundial, né?
Olha aí,
como é que vai sair esse negócio?
Ai.
Mas chega de spoiler por agora, Thiago, vamos falar da estreia do Gamba Osaka e Matida Zelve, né? Que ficou no 1-1. Infelizmente, o nosso querido Duke não jogou, né? Não foi relacionado nessa partida. E por isso, Matida não ganhou, né? Então...
Esse jogo, Elias, teve um detalhes maravilhosos, que foi a reclamação dos torcedores do Gamba Osaka no Twitter. Porque reclamaram que o estádio era estranho para entrar, que teve teve muitas filas para sair e para entrar dentro do jogo, que torcedores acabaram... isso não é tão legal, né? Que acabaram perdendo, né, o último trem, o metrô ali, para poder voltar para casa, que acabaram tendo que esperar muito mais tempo do que deveria para poder chegar em casa, que teve atraso. Então, assim, o Matida Zelva já chegando, né, na J-League, já, né? Dando dor de cabeça para os grandes. Até porque no Japão essa questão de facilidade, né, de mobilidade, isso é tudo muito prático, né, é um padrão para eles. E aí quando tem um time assim, que tem um estádio um pouquinho diferente, com uma pegada um pouquinho mais um pouquinho mais simples, né, vamos dizer assim, a galera acaba tendo um estranhamento muito grande. E fora isso, a reclamação do futebol catimba, né, cara, que o Matias fez ali no finalzinho do jogo. Lembrando que o jogo foi 1-1. Né, como o Elias falou, o Duck não jogou. O jogo começou ali com um pênalti, né, que o Julian acabou convertendo para a equipe do Matida Zelve ali e tal. Isso foi aos 17, 18 minutos de jogo. Para mim, o pênalti nem foi assim algo tão, tão fora do normal. Né, foi aquela clássica tentativa de cruzamento, a bola bate na mão do defensor, não teve culpa. Até estava lembrando o nome do jogador que foi da defesa do Gamba, mas independentemente, foi uma Foi um lance de jogo, não foi nada muito fora do normal. O Matias Elva conseguiu segurar o Gamba durante todo o primeiro tempo. Durante basicamente também todo o segundo tempo, o Gamba tinha um pouco mais de volume de jogo. O Matias Elva deixou o Gamba ficar mais com a posse de bola. Mas era o Matias Elva que chegava com um pouco mais de velocidade, né, ao gol, apesar de ter chutado menos vezes do que a equipe de Osaka. E o Gamba só conseguiu o seu empate, né, lá no finalzinho, com um belíssimo gol de falta, né, do Usami, né, que empatou os 84 minutos. A falta foi até replicada ali em alguns momentos, como uma comparação com as faltas que o Endo batia, até porque hoje o Takashi Usami usa, né, o mesmo número do Endo, né, o número 7, então teve lá a comparação, mas a falta foi muito bem batida. Essa rodada tivemos dois gols de falta, né, acho que isso não acontece há um bom tempo, né, na J-League, e foi uma estreia, ao meu ver, positiva do Gamba, que é uma equipe que, mas é positivo empatar com a equipe que acabou de subir de divisão. Se você comparar com o futebol que o Gamba vem jogando nos últimos tempos, por jogar fora de casa e por ter ficado atrás do placar até os 80 minutos, dá pra dizer que foi um empate ok, né, que o Gamba só acordou pro jogo e teve esperanças de realmente virar depois do empate, né, então dos 84 até acabar o jogo, que teve ali 6 ou 7 dias de acréscimo, o Gamba cresceu e engoliu o Matias Elva, mas durante todos os 84 minutos anteriores, isso, o Matias foi até superior em alguns momentos, levou muito risco ali em alguns momentos. O Gamba ainda teve ainda a possibilidade de jogar quase 40 minutos ali com mais jogadores em campo, né, porque ali o Sento acabou sendo expulso porque tomou dois cartões amarelos, acabou sendo expulso ali na metade do segundo tempo, e o Gamba jogou todo o segundo tempo ali com a possibilidade de ter um jogador a mais, mas essa questão de ter um jogador a mais acabou não se tornando mais chances melhores de gol, até porque quando o Machida ia para a defesa, ele ia com 8, 9 jogadores, e isso eles fizeram de uma maneira muito melhor. Por que eu falo melhor, Elias? Porque até em alguns lances de perigo que o Machida Zeba trouxe ali com o, né, que é um dos jogadores da frente da equipe ali, jogador coreano, o Gamba tentava defender com 6, 7 jogadores e muitas vezes tomou alguns lançamentos nas costas da sua zaga, então a defesa do Gamba Osaka teve problemas, né, tanto o Miura quanto o Nakatani ali, que é o jogador que veio da equipe Nagoya Grampus, teve alguns problemas em alguns momentos. O Okawa, que é o lateral esquerdo, vacilou em muitos lances e foi o pior dessa defesa da equipe do Gamba Osaka. Então o Gamba melhorou defensivamente, mas ainda dá indícios de que o trabalho tem que ser ainda mais forte, e essa organização defensiva tem que melhorar bastante, porque contra o Matias Elva teve sim certos problemas, mas ali a parte da organização, né, do Gamba como um todo foi melhorando, a equipe teve algumas criações bacanas e tem uma luz no fim do túnel aí, Elias. Eu acho que o Gamba tem uma luz ali para fazer com que esse trabalho conturbado e meio esquisito do Poiato tenha algum resultado, mas o empate ficou com um sabor de derrota pro Gamba e um sabor muito positivo aí para a equipe do Matias Elva, que estreou na J-League, né, com um empate, e ainda, né, estreou na J-League, mostrando que tem um futebol de catimba e que vai fazer tudo para roubar ponto de quem, seja lá quem for. E isso é muito legal para deixar que todo mundo que vá jogar, né, com esse adversário jogando em casa, com uma pulga atrás da orelha, porque sabe que o Matias vai fazer o máximo possível para tirar pontos, seja lá de quem for.
Matias é o São Caetano do Japão, então, né?
Olha, o estádio bacaninha ali, viu? A galera segurou bastante sobre segurar o jogo, sobre fazer algo que, assim, alguns anos atrás ninguém estaria reclamando, né? Mas no Japão, realmente, essa galera de reclamar. Eu vi até algumas coisas no Twitter ali, o Thiago Botema comentando, que ele fez até uma comparação com o que a galera falava do Jubiluata dos anos 90, né? Quando era a equipe do Dunga, né? Que ali, quando era uma equipe que se fechava muito, catimbava, segurava o jogo muito, porque o Dunga também era um cara que sabia fazer isso e levou também essa cultura para aprender dos jogadores daquela equipe. E aí a galera de Shizuoka, ali, principalmente os torcedores dos times, o chamavam o jogo daquela época como o time do mal, né? O time que catimba a bola, que joga o futebol do mal, né? Então o Matida é o novo futebol do mal aí dentro da J-League. E pra mim tá de bom tamanho, parabéns ao Matida. E por mim, se saísse com a vitória, também tava justíssimo, porque a equipe do Gamba tem muito a melhorar.
Eu lembrei aquela música. Lembra na nossa infância, né, que tinha aquele CDzinho das musiquinhas brasileiras do Cavaleiro do Zodíaco?
Sim.
Tinha aquela música do Mestre Santuário lá, de como é que é?
Nossa, não lembro.
Ele é perigoso, ele é desleal, ele é maldoso, é o mestre do mal. Só que tem como assim, ele é maldoso, é o jogo do mal, né? O jogo do mal do Jofuku, né?
É incrível isso, né, cara? Realmente é o termo. O Japão é um negócio muito ímpar, assim. O time joga na retranca, joga o futebol um pouco mais, digamos até que pensando no resultado, resultadista, né, como a gente usa aqui no Brasil, e automaticamente se torna o time do mal. Isso é maravilhoso.
Ah, meu Deus do céu. O time do mal é na China, do Mao Tse Tung, lá nos anos 80.
Essa era a mal de verdade.
Nossa, que piada horrível essa.
Tá bem que você sabe.
Ai, meu Deus do céu. Mas o time... Tá, esquece. Vamos parar com essas piadas horríveis. Já que você falou de estreia de J1, jogo com gol de falta e tal, vamos falar do jogo do verde já, aproveitar?
Melhor jogo dessa rodada. Foi um jogo maravilhoso. Quem não viu, corra agora lá no YouTube da J-League Internacional e veja na íntegra, porque, cara, esse jogo foi histórico.
Jogaço emocionante, com começo, com gol de falta e, infelizmente, virada nos acréscimos, né, Tiagão? A equipe do Marinos empatou aos 45, aos 48, lembrando que foi de pênalti, primeiro gol, né? Matsubara fazendo gol no finalzinho lá, dando vitória aos pupilos de Haikyuu, né? Lembrando a partida de 31 anos atrás, essa partida não aconteceu lá no Jinomoto, né, Tiagão? Uhum. E sim no Kokuritsu, né, no Estádio Nacional.
Verdade, esse jogo que foi, claro, ele foi vendido, mas o marketing dele foi em cima que ele estava sendo uma releitura, né, mas novamente, né, ter um verde e o Marinos como jogo de abertura da liga. A minha expectativa para esse jogo, aliás, acho que como da maioria das pessoas, é assim: vamos ver quanto esse verde consegue segurar, né, a equipe do Marino, exatamente. Porque claramente, né, seria um jogo que, na teoria, seria até meio que desleal, né, do tamanho das equipes hoje, né? Marinos multicampeão, o Verde vem de uma sina aí de um tempasso fora da primeira divisão. Então, isso seria colocado, claro, né, em cima ali do papel, e todo mundo esperava, claro, que o Marinos viesse, atropelasse a equipe do Verde, ou que abrisse o placar rapidamente. O Verde teria que ficar todo o segundo tempo, correndo atrás do placar. E o que a gente viu não foi isso, né? Foi um Verde que começou melhor a partida, começou atacando o primeiro tempo. Para vocês terem uma noção, no primeiro tempo, o Verde teve 40% de posse de bola contra o centro do Marinos, mas o Verde teve 7 tentativas de chute a gol, e dessas 7, 3 foram finalizações corretas ao gol, né? Contra uma equipe do Marinos que tentou 4 e apenas uma tentativa foi eleita pro gol. Então, assim, o Verde no primeiro tempo foi melhor do que a equipe do Marinos. Eu até arrisco dizer para você, não sei se você vai concordar comigo, Elias, que no segundo tempo o Verde continuou melhor em vários momentos. Até saiu o gol de empate, para mim o Verde ele era uma equipe melhor, né, do que a equipe do Marinos. Era uma equipe que tava... Uhum. Talvez não tinha muito a perder, talvez, vamos dizer assim, né? Então não tinha tanto medo de atacar, né? Tava diante da sua torcida, né? Uma boa parte da torcida era a torcida do Verde e tudo mais. Então foi uma equipe que jogou talvez mais leve. O Marinos, eu senti que teve uma estreia talvez com um peso maior, né? E aí teve logo a falta, né, ali perto da intermediária, ali dentro aos 7 minutos, e o Yamada faz um golaço, né? O Fukuyamada faz um belíssimo gol de falta, né, para abrir o placar. Gostei muito que na hora da comemoração ele foi comemorar perto da sua torcida, mas também deu uma pontadinha para a torcida adversária, deu, né, aquela questão de dar uma provocada. Então achei isso muito legal, apesar que bem discreta, né, mas assim, muito, muito bacana. E a gente viu o primeiro tempo onde o sistema ofensivo do Verde foi muito efetivo, buscou muito trabalhar pelas pontas, buscou dar trabalho para a equipe do Marinos, que teve que recuar alguns momentos, né, para não tomar o segundo gol, E o goleiro, né, novo da equipe do Marinos, me deixou um pouco preocupado, né, que é o Williams Pop, pra mim, teve um primeiro tempo muito ruim, algumas bolas que ele não ia com muita convicção, apesar que, procurando depois o resultado do jogo em vários sites, você até via algumas notas até muito altas pro William Pop, que é japonês, né, Clube, apesar do nome, mas assim, não me despertou muito... muita segurança, assim, né? Então, e o Someno, o Kimura, o Morita, Miki, o próprio Yamada, foram jogadores que pressionaram muito ali o sistema defensivo do Marinos, que teve que se defender, que soube se defender muito bem, principalmente o Kamijima ali, para mim foi o melhor jogador da parte defensiva da equipe do Marinos, né? E depois, claro, né, no segundo tempo, quando a equipe do Verde começa a cansar mais, o Marinos acaba conseguindo subir um pouco mais as suas linhas ofensivas, começa a pressionar, tem o pênalti, né, que é ali depois que o Anderson Lopes acaba convertendo, e no final do jogo, né, o Ken Matsubara acerta um pombo sem asa, um chutaço de fora da área ali pelo canto ali direito, e a bola entra no ângulo, né, então... belíssimo gol para coroar essa partida e a virada, né, do Marinos, e aí o Verde realmente vai ao chão, realmente não se esperava por isso, até porque o gol do Matsubara já foi aos 93 minutos, né, o empate foi aos 89, né, e a virada aos 93, mas foi por pouco, viu, Elias? Por mim, se o Verde tivesse um pouquinho mais de físico, um pouquinho mais de cabeça ali no final, poderia não ter feito pênalti, né, que alguns vão dizer que com pênalti, outros que não, e aí depois, até porque acho que é um pênalti mais bobo, né, porque o zagueiro, a bola bate na mão dele, mas ele vai um pouquinho mais, acaba um pouco com a mão um pouco mais fora do corpo, então é um pênalti um pouco mais claro e mais fácil de evitar, é só ele colocar o braço para trás, e o gol do Matsubara é um daqueles que, né, que a gente nunca sabe quando vai ver outro, né, que foi realmente um golaço. Aí queria, claro, saber a opinião de você, sei que é muito, muito fã de Verde Maridos aí, Elias.
É, na verdade, assim, falando do Marinos um pouco, o Kiwino vai ter um pouco de problema em ajustar esse time, né? Ainda não conseguiu extrair 100% dos jogadores, aquela história que a gente vem falando que os discípulos do Posseguru, tanto ele quanto os discípulos, sempre demoram para maturar essa equipe, né? Geralmente não é no primeiro ano.
Você chegou a falar sobre isso no pré-prévia também, né? Você deu esse toque.
Isso. Assim, né? E depois do primeiro ano que a coisa começa a engrenar, né, Thiagão? Isso vem acontecendo com o Marinos, já teve dificuldade lá na série, também na J-League, passou boa parte do tempo mesmo jogando fora de casa, né, dominado, conseguiu a vitória no finalzinho, então tem que ter um pouco de paciência, né, mesmo vencendo o jogo, venceu, mas não convenceu tanto assim, né, Thiagão, porque não sobrou na partida, foi... aquele negócio equilibrado que até o Verde, acho que até o Verde jogou melhor que o Marinos num todo, né? Falando assim, nessa partida. O Verde deu um cartão de visitas muito positivo, pelo menos já chegou impactando, né? Fazendo gol de falta, fazendo estabelecer aí o seu domínio, né? Jogando em casa. A gente sabe que é um time um pouco abaixo, né? Um time mais limitado, assim. Mas é um time coletivo, que joga direitinho. Que joga sério, né? Não comete... você vê que, apesar de alguns times jogar sério, comete muitas gafes, né? Alguns errinhos bobos. E o Verde não tem isso, né? Ele joga até... como é que eu falo? Parece aquele time de videogame, né? Joga o básico, assim, mas joga o básico competente. Não fica tentando dar firula, não fica tentando fazer coisa bonita, né? Joga aquele jogo normal de futebol pra vencer, né? E... a gente vai ver muito desse Verde aí, nesse tipo de jogo do Verde no campeonato. E que eu acho bacana, porque é objetivo, né, Tiagão? É um time que, nem você disse, defende muito bem. É um time que ataca muito bem também. Tem todos os elementos pra... assim, é cedo pra analisar, mas tem tudo pra não pra sofrer menos do que a gente falou que ia sofrer nas prévias ali da... do nosso Hinomaru, né, Thiagão? Vamos ver como é que vai acontecer, porque o futebol japonês, esse time sempre acaba quebrando nossas pernas, a gente fala um negócio, de repente desanda e acontece coisa completamente nada a ver do que a gente falou e previu, né, complicado, cara.
Tudo que a gente vai falar nessa primeira rodada, claramente, assim, cara, é a primeira rodada, muita coisa pode acontecer, né? Mas assim, é claro que deixou positivo, né? Tanto o Matida Zelvio quanto a equipe do Verde deixaram pelo menos aquele gostinho, tipo assim, ó, tem alguma coisa aí, tem uma qualidade aí, tem uma audácia, uma vontade aí, né? Que é sempre bom ver numa equipe que sobe da segunda divisão, porque pelo menos é um consenso geral que toda equipe que sobe da segunda divisão ela sobe com aquele medo de voltar para a segunda divisão, né? Então, normalmente, o primeiro jogo é aquele jogo mais truncado, aquele jogo bem defensivo, por exemplo, que o Matida Zelva teve que fazer contra o Gamba, na situação que estava, com menos um, e o Verde não, né? Abre para cá logo 7 minutos, né? Então você pensa, poxa. É inevitável não te dar uma esperança, até porque a gente não quer que essas equipes voltem para a segunda divisão tão rápido, né? Sim. Sempre que equipes da primeira divisão que vem jogando uma bolinha minúscula aqui, esse sim vai dar um passeio na J2 para ver se aprende alguma coisa, né? Então esse jogo foi muito interessante. É claro que, ironicamente, né, Elias, né, a partir de estreia de 93, né, aconteceu lá no dia 15, 15 do 5, também foi uma virada, né, do Marinos, né? Então, historicamente, as coisas acontecem assim. E também teve um negócio bem legal também que eu vi no Instagram, que era o fato do pai, né, do Mizunuma, né, ter jogado, né, lá atrás, né, na equipe do Marinos, e agora, né, o Kota Mizunuma, né, também é o jogador, né, e agora, até foi banco, né, acho que acabou nem jogando essa partida, mas é o...
Jogou, foi titular?
Ah, ele foi titular? Nossa, eu não...
Saiu no começo do segundo tempo.
E aí ele também fala de ele ser o cara que agora tá na equipe, tá carregando, né, essa parada de ter sempre um jogador, né, com uma certa importância no elenco do Marinos e em estreias e tal. Então, assim, achei bem legal. E verdade, eu acabei de ver que o Mizuno entrou no segundo tempo e eu acabei nem imaginando que ele não, que ele nem tinha jogado, porque eu não me lembrei dele durante a partida. Mas, ó, foi um jogaço, viu? Eu gostei bastante. Até quando entrou o John Amano ali, né, que voltou, né, depois de alguns anos de Coreia do Sul. É um jogador interessante, né, que mostra que pode ter ali uma qualidade, né, trazer uma qualidadezinha ali a mais ali para a equipe do Marinos. Isso é interessante de ver, até porque o John Amano ele entrou numa posição meio de ponta esquerda, né, ali no lugar do Elber. E então... esse elenco talvez tenha algumas mudanças durante a temporada, e vamos ver, vamos ver. E uma coisa que achei interessante também, Elias, que o Ryo Miyaichi, que até ficou fora durante vários jogos na parte final de liga ali por causa de uma lesão, voltou, teve chance de fazer gol, né, aparentemente voltou com o máximo ali da sua capacidade. Espero que seja sempre um ano melhor, né, pro Ryo Miyaichi, que vem sempre sofrendo aí com lesões. É, mas a gente espera que seja um ano positivo aí, porque é um jogador também que entrega bastante.
Você comentou do Mizunuma, né? Ambos jogaram na seleção, né? O pai Mizunuma jogou nas épocas de vacas magras lá dos anos 80, né? Seleção japonesa. E o filho também teve várias passagens aí na seleção. Inclusive a última seleção de J-League que teve... antes da Copa do Mundo, o Mizunuma jogou, né? Naquela Kirin Cup. Né?
Verdade, verdade. Enquanto estava em campo nessa J-League final, verdade. Muito bem lembrado.
Thiagão, e ele deu um jeito, rapaz. Nosso querido Yoshida conseguiu colocar Rotaro Yamaguchi e Ideguchi no time titular do Vissel Kobe, né? Fazendo 4-3-3 ali, o Ideguchi de segundo volante.
Yamaguchi e funcionou. Funcionou contra o Júbilo, né? A gente acabou de falar duas equipes que deram um show de positividade no primeiro jogo, e agora vamos ter que falar do Júbilo Iwata, que fez um jogo difícil, né?
Complicado, difícil. Né? Complicado. O Yuruki e o Sasaki fizeram os gols. Aliás, o desenho do Vissel Kobe, né, taticamente, é um 4-3-3, bem desenhadinho, né? Bem alinhadinho ali. E no pelotão da frente, ele é com Sasaki, Osako e o Yuruki, né? Lembrando que Muto não jogou ainda porque tá machucado. Ainda não voltou aí 100%. Por isso, nosso querido Sasaki jogou no lugar dele, né? E deu certo.
E um detalhe pro segundo gol. O primeiro, pra mim, acho que dava pro Kawashima um pouquinho mais, né? O chute do Hiroki da entrada da grande área foi no canto, mas o Kawashima faltou impulsão. Tudo bem, já é um goleiro bem veterano, legal de ver o Kawashima de volta, mas faltou um pouquinho ali para poder chegar naquela bola. E no segundo gol foi um passe belíssimo do Deguchi, né? Uma bola fatiada, né? Da direita para a esquerda, e o Osako foi malandro demais, né, cara? O Osako, ele tem uma genialidade inacreditável, né? Ele só faz o pivô, né? Ele para na frente da bola, a bola bate e ele vai certinha, né, cara, pro Sasaki ali que finaliza. Da Jusaka, que para mim é um excelentíssimo perdedor de gols, mas hoje não perdeu e finalizou, bateu ali, se não teve nem como. A equipe do Júbilo mostra problemas de uma equipe que, né, aquele clássico problema defensivo
de retorno, né?
Equipe, né, de retorno, né? Então, uma defesa com altos e baixos, né? Para mim ali o Ricardo foi um bom nome, né? O Ricardo Graça, um bom nome na zaga. O Emura teve momentos interessantes, conseguiu ali diminuir o espaço do Yuruki ali e tudo mais. Mas assim, a parte do meio de campo para frente do Júbilo me deixou com uma pulga atrás da orelha, assim, sabe? Yamada, né, tinha ali o Matsumoto, né, o German, teve um jogo muito apagado, tudo bem, jogou contra a zaga, né, uma das zagas pouquíssimas vazadas em 2023, jogou contra a zaga campeã da temporada 23, então assim, devido às proporções, era natural imaginar que o Júbilo perderia esse jogo, mas, né, eu esperava pelo menos um pouquinho de ímpeto, porque o Júbilo jogava em casa, né, então assim, a gente esperava talvez um pouquinho mais ali de empenho, principalmente no segundo tempo, né, o público, eu sei que o estádio, né, o Yamada Stadium não é um estádio tão grande assim e tal, tem, se não me engano, ele é capacidade de 15, 16 mil, tinha 14 mil, né, mas assim, o Júbilo, os 14 mil não deram a pressão, talvez, né, que talvez poderia fazer alguma diferença contra a equipe do Vissel Kobe, mas sempre é sempre legal ver a torcida do Júbilo muito empolgada, né, bandeiras e tal, assim, todo mundo muito, muito empolgado, mas infelizmente o Kobe mostrou uma superioridade numérica que não teve como, né, o Júbilo acabou sofrendo por ter um elenco, obviamente, inferior ao atual campeão da Liga.
Pois é, Thiagão, Kobe mais uma vez mostrando ter seu cartão de visita, mostrando porque é o campeão, né, conseguindo dominar aí 100% os adversários. Nas outras partidas aqui que a gente ficou de falar, o Avi, Espinha e o Sapporo ficaram no 0x0, né? O Sagatos perdeu para o Birex em casa por 2x1. O Frontale ganhou fora de casa por 2x1 do Belmare. E o Cereço e o Tóquio ficaram no 2x2. Alguma coisinha que você queira comentar desses joguinhos aí? Ou bora falar um pouquinho da J2 agora, Thiagão?
Eu acho que de todos esses jogos, eu acho que isso aqui, que a equipe do Sagan e o Sagan e o Abrex era, foi um jogo bem, bem por igual, assim, né? O Abrex um pouquinho melhor. O Cereço e Tóquio foi um bom jogo, um bom empate 2x2, um jogo bem movimentado. Normalmente Cereço e FC Tóquio são as equipes que às vezes fazem jogos bem ruins, assim, bem truncados, mas esse jogo foi muito bom, um jogo de muitos gols. E acho que. Ah, e também a gente não pode esquecer também de Shinobiomari e Frontale, né? Que foi um do. Acho que talvez o último, único jogo que a gente não comentou nada. 2x1. E outra, eu vou falar pra você que esse foi, pra mim, o resultado que mais me incomodou, Elias. Porque, tudo bem, a equipe do Shinobiomari lutou tudo que podia, né? Teve ali, começou também com o gol do Ikeda logo aos 7 minutos, aí o Akizaka jogando muito bem essa partida, também teve o gol do Erickson ali também, que fez uma belíssima partida também, mas o primeiro gol, né, foi uma falha, para mim, bizonha do goleiro, né, sul-coreano da equipe do Frontale, né, e olha, eu sou muito fã, né, do Sumulion, mas a idade, já falo que a idade já chegou desde o ano passado, tá difícil. E no final do jogo ali, né, teve um gol que foi anulado, uma finalização, que também o Songyong não conseguiu chegar na bola, duas bolas rasteiras que entrou, só que esse gol tava milimetricamente ali impedido e o gol foi anulado, porque senão esse jogo seria 2x2.
Uma coisa que eu queria conversar com você, mas vou deixar para um próximo programa, pra gente discutir, assim, assuntos bem destacados, né, que é essa mania que a J-League tem de extensão de goleiros, né, deixar o goleiro muito velho, muito tempo, muitos anos atuando ali até chegar a uma idade que a gente vê que não é mais ou menos, que não vai render o que era antes. Então, é uma teimosia que a J-League tem desde os anos 90 com isso, né? Um assunto que a gente vai deixar para discutir num próximo programa, porque eu tenho muitos tópicos ainda que eu quero falar, bem pontuais, sobre algumas teimosias que a J-League tem até hoje, né? Que carrega isso desde a primeira edição dela.
Não, sim, isso é um assunto bem interessante, até porque tem várias equipes que estão sofrendo com isso, né? Por exemplo, o Gamba Osaka também tem uma troca de goleiros muito lenta, até que, por exemplo, o Seitani acabou, né, sendo emprestado, né, para ter rodagem e tal, e é um goleiro que claramente tem cacife para ser titular em muitas equipes dentro do futebol japonês, e isso acontece muito no frontale, né? E uma coisa que eu acho muito... muito engraçada até, é que no caso do Frontale, o Kami Fukumoto, né, que é um goleiro que até entrou no jogo ali da Supercopa do Japão e ganharam, né, com ele no gol, está naturalmente jogando melhor, né, do que o Sumurion, né, nas últimas partidas. O goleiro sul-coreano, 39 anos, foi titular nos jogos da ACL, e o Frontale teve momentos ridículos da sua defesa e acabaram perdendo a classificação na próxima fase. E dos quatro goleiros que a gente tem hoje na equipe do Frontale, três têm mais de 33 anos. Né, os três primeiros, né, o Kami Fukumoto tem 34, né, o Sumurion tem 39, o Shun Sukiando tem 33, e ali apenas Yuki... eu acho que é Yuki Hayasaka, ele tem 24 anos, mas assim, goleiro sem experiência nenhuma, né, dentro da equipe principal. Então assim, a equipe do Frontale coloca todas as suas fichas dos goleiros experientes. Então realmente isso pode ser sim um problema a curto prazo, já que esses goleiros às vezes tendem a por vários motivos, não conseguir mostrar um bom futebol às vezes.
É, bem complicado, né? Tiagão, algum outro destaque ou bora pra J2?
Bora pra J2.
J2, galerinha, que pegou fogo também com os seguintes resultados. Lembrando que na, né, J2 também temos 20 equipes, né? Então tá tudo bem reguladinho, tudo bem bonitinho aí. As duas principais ligas com as 20 equipes. E a J3 também, né? J3 também, então... São 60 times aí distribuídos nas três ligas. Como é que ficou a primeira rodada? O Mito Rolou que bateu o Iwaki por 1-0. Yokohama e Renofa ficaram 1-1. Fuji Eda e Nagasaki ficaram no 0-0. Ehime 1, Gobbets 0. Olha, o Jeffen perdeu em casa para o Monterio por 3-2. Fajiano 3, Totigi 0. Roasso 1, Shimizu 2. Ei, Roasso. Zaspa e Kagoshima 1-1. Tokushima 1, Kofu 5. Resultado cachapante aí da rodada. E 8 e Vegalta Sendai ficaram no 1-1. Confusão começando com tudo a J2, rapaz.
Olha, Elias, eu tô achando que este ano não teremos assim muitas equipes lutando pela ponta, porque claramente você vê um ataque do Kofu que vem muito embalado. A série deve ter feito um bem muito grande para a equipe do Kofu em questão de, né, de dar um ímpeto maior para esse começo de J2. O Kofu vem para tentar dominar as primeiras rodadas e tem tudo aí para conseguir bons resultados em sequência, né? Então o Shimizu, né, que é outra equipe que claramente desperta mais o interesse, né, e claramente das ideias, né, que pode ser uma equipe que também pode lutar pelo acesso e até mesmo pelo campeonato, mas vai ter que correr atrás, né, vai ter que correr atrás. E se eu não me engano, eu acho que na rodada 7 ou 8 vai ter Kofu e Shimizu. Então até vi aqui, ó, no comecinho do mês 4, um dia na primeira, a segunda partida do mês de abril, temos Kofu e Shimizu. Então, os dois, né, as duas equipes talvez aí que vão lutar pelo título principalmente, vão tá se enfrentando aí no logo logo no comecinho da J2, apesar que temos nomes interessantíssimos, né, tirando essas duas equipes. A gente sempre espera que o Jeff faça um ano muito bom, né, a gente sempre espera também que finalmente, né, o Vegalta Sendai lute pelo acesso novamente, né, que o Oita lute. Vamos ver também como o Yokohama FC, que é uma equipe que que também tem tudo pelo menos para lutar pro playoff, né? Tem Fagiano Okayama, que o ano passado bateu um pouquinho na trave, né? Temos várias equipes aí que dá pra gente imaginar que pode estar lutando por esse acesso, né? E também o Vivari Nagasaki, né? A gente nunca pode esquecer que o Vivari Nagasaki também bateu muitas vezes próximo aí de conseguir esse acesso, mas também se der times diferentes, vai ser legal. Mas com certeza, Kofu e Shimizu, eles vão encabeçar durante um bom tempo aí as listas dos favoritos para o campeonato de 24.
Ainda mais o Shimizu, que tá com sangue nos olhos da temporada passada, né, Tiagão? Uhum. Não quer vacilar de novo, né?
Exatamente, até porque, né, já que subiu o Júbilo, claramente fica aquela obrigaçãozinha do Shimizu também fazer a mesma coisa.
Temos que subir, né, galerinha? E na J3, Mr. Thiago Cruz, o nosso esquilinho traiçoeiro parece que aprendeu com o golpe, começou bonito, né, metendo 4-1 já no final de Hachinohe. O Nara Club perdeu por Yukio por 2-1, Giravan 0, Sagamihara 1, Gifu 4, Fukushima 1, Imabari 1, Gainari Tutori 0, Yokohamiya 1, Katalera Toyama 1, Azul Claro 3, Tsuegen 0, Kamatamare 1, Grula 1, Tegevaharu 1, Matsumoto Yamaga 2, FC Osaka 2, Nagano parceiro 1, Thiagão.
Olha aí, nessa rodada foi bem interessante, eu consegui ver um jogo nessa partida, foi justo a vitória do Osaka contra a equipe do Nagano parceiro. É interessante, viu, Elias, essa equipe do Osaka FC. É, claro, joga um futebol também assim, que não dá pra dizer, nossa, meu Deus do céu, que futebol. Mas joga num 4-4-2, Elias, eu achei legal, 4-4-2, pra frente, os pontas bem abertos, assim, sabe, a segunda linha de 4 bem aberto, assim, os meias quase como fossem pontas, muitas vezes a equipe vira ali um 4-2-4, assim, interessante, mas tudo bem que aqui o do parceiro Nagano, também um primeiro tempo bem do senhor preguiçoso, né, e ali a partida foi desenrolando, no segundo tempo as coisas ficaram mais interessantes, mas o Osso que FC foi melhor. E uma coisa que eu achei bem legal nessa primeira rodada, tudo bem, aí entra aquela questão de folclore com a japonesa, claro que a longo prazo não vai ser lembrado muito disso, mas nessa primeira rodada, Elias, tivemos um gol lá, Capitão Tsubasa, né, que até repercutiu bastante aí, né, que foi na vitória do Sagamihara contra o Kitaka Yushu, né, que ali o Atahaki ali fez um gol ali, que ele, a bola bate, né, tem uma bagunça dentro da área, a bola bate ali na perto da trava junto com o goleiro, e quando a bola volta, tanto o Atahaki, que foi o jogador que acabou fazendo o gol, ele chuta e junto dele, né, o Takumu Fujinuma, eles meio que eles chutam meio quase ao mesmo tempo e dá a impressão que eles chutaram a bola meio que juntas ali, sabe? Basicamente acontece ali com o Taro e o Tsubasa ali no mangá do Capitão Tsubasa, e ali meio que esse movimento de chutarem meio que junto, a bola pega na perna do Ko e a bola acaba entrando, e aí, claro, né, teve lá as montagens, até no próprio perfil oficial da J-League colocaram isso, com a musiquinha de Tsubasa de fundo, então foi um lance aí um pouquinho diferente ali, que remetiu o mangá, e claro que a J-League vai dar uma farmadinha nessa parada aí, então foi o gol de Tsubasa da rodada, mas ele, eu já tô gato escaldado, o Sagamihara não me convence com esse golzinho, vai ter que jogar muita bola se quiser subir para a primeira divisão. Elias, é muito cedo para a gente falar em possíveis candidatos à classificação da J3 aí, ou você já arrisca um esquilinho traiçoeiro, é muito cedo para isso?
Não, o Mia tem que subir, tem obrigação de subir, um time do tamanho e da tradição do Mia é uma vergonha estar na J3, né? Não, é uma vergonha já estar na J2, né? Sim, imagina na J3, não tem nem pensar, o Mia mais um, cara.
Esse ano são 3 vagas, né, que sobem, né, pra terceira e pra segunda divisão, né? Então, assim, depende, né? Depende?
Ah, não, esse ano é direto, tá certo.
É direto.
Tá certo. Então, acabou pra mim, aquele lance, né?
É, se acabou a questão de playoff e tudo mais. Então, assim, pra mim é o Mia, Matsumoto e Yamaga e mais um. Pra mim, esses dois times têm que subir. O Matsumoto, tudo bem, não tem a questão de ter o mesmo tamanho, mas é uma equipe que jogou J1 também. Então, assim, tem um poderio econômico melhor do que muita gente na terceira divisão. Então, assim, eu acho que vai ser legal ver esse terceiro nome, eu acho que vai ser legal estar amadurecendo algumas coisas, como, por exemplo, o próprio Azul Claro, tem temporadas muito legais, o Ryukyu também teve partidas bacanas, né? Então, assim, tem algumas equipes que brincam ali, né? O Gruyan Morioka também algumas vezes quase bateu na trave. Né? Então, assim, teve alguns anos que algumas equipes bateram ali próximo do acesso, que eu acho bacana elas continuarem com essa mesma pegada. Mas assim, a J3 é gigantesca, tem muitos jogos também, a galera vive se cansando na metade final do campeonato, então temos que partir da partida. Mas eu concordo com o Elias, pra mim é Omiya mais dois, essas são as equipes que realmente tem que subir. Pra mim, eu coloco o Matsumotinho aí nesse balaio de gato aí.
Não, tá certo. Eu só me arrisco do Mia, né? Porque é obrigação, senão cabeça não rolar. De resto, ainda vou esperar dar umas 15 rodadas, assim, pra começar a pensar com carinho nos outros. Assim.
Muito bom. Vou esperar 15 rodadas pra poder falar com o Dragão do Parceiro, é campeão 2024. Elias, rodada número 2 já acontece já neste, né? Nessa madrugada de sexta pra sábado. Temos jogos no dia 1º, no dia 2 e no dia 3. No dia 3 e no domingo, né? Vamos ter apenas um jogo, que é para fechar a rodada. Mas, lembrando que aquela rodada perfeita, com todos os joguinhos, tirando um joguinho ali do Frontale Júbilo, que é 7 horas da manhã, mas os demais jogos da J1, todos em horários muito bons, né? A grande maioria deles, né? Com jogo a 1, às 2, às 3 da manhã, e no domingo temos jogos às 4. Então, só para falar mais exatamente, só os jogos de sexta-feira são às 7 horas da manhã. A rodada inteira aqui, a grande parte da rodada que acontece no sábado, temos jogos aí a partir da 1 até às 3 da manhã, então temos inúmeros jogos para vocês estarem assistindo. E no domingo a rodada fecha com mais uma pedreira para a equipe do Tóquio Verde contra a equipe do Ural Reds. O jogo vai ser em Saitama, que vai estar abarrotado de gente. E o Verde vai ter que já, na segunda rodada, já pegar essa pedreira aí. Então, ficaremos de olho, porque realmente as equipes da J2 que subiram não vão ter muita vida fácil, né? O Will Frontal vai pegar o Júbilo, né? Em casa, né? O Will Frontal em casa. E o Machida Zero vai até Nagoya enfrentar o Nagoya Grampus. Então, vida nada fácil aí para as equipes que subiram, Elias.
Beleza. Só para encerrar o programa aqui, duas notas importantes de aposentadoria, né? O nosso querido, dois jogadores incríveis, é um da geração de ouro, mas e o outro que também ambos participaram daquele time maravilhoso do Copa 2010, né? Daisuke Matsui, nosso querido. Verdade. Matsui Amor, do Glauber Tanaka. Um beijão pra você, Glaubinho, amamos você. Anunciou aposentadoria, né? Mais um cara da geração de ouro, assim, que dói nosso coração em falar que aposentou. Inclusive, já está na nossa lista do especial Lendas Japonês, né? Não saiu ainda o especial dele, mas ele já tá ali na nossa listinha, né?
Vai sair.
E o nosso querido Shinji Okazaki, né, anunciando aí que no meio do ano vai pendurar chuteiras. Mais uma perda aí, um grande nome que fez história no futebol japonês. Uma pena, né? Poderia pelo menos jogar mais meia temporada ali no Shimizu, alguma coisa assim, para aposentar pelo menos o ano 2024 inteiro, né? Mas se ele prefere parar na Europa mesmo, acaba o contrato dele lá no time que o Thiagão adora. E ele vai pendurar as chuteiras também, galerinha.
Exatamente, então ainda dá tempo de vocês verem os jogos, os poucos jogos, né? O Okazaki vem jogando muito pouco, se não me engano são 5, 6 jogos no máximo que ele jogou nessa temporada, não vem sendo nem de longe uma opção ali para a equipe do Santroen em vários momentos, mas é bem provável que ele faça pelo menos um último jogo. Então, assim, assistam, eu não sofram junto comigo. Toda semana quase eu vejo o jogo de Santroide. Já tô até acostumado já, mas ainda dá chance de vocês verem alguns jogos do Okazaki. É uma pena que o Matsui se aposentou também, acho que acabou não podendo ver muitos jogos dele. E aí eu lhe pergunto, Elias, quem que ainda tá ativo da geração de ouro?
Da geração de ouro, cara?
Eu acho que mais ninguém.
Kawashima?
O Kawashima.
Deixa eu abrir aqui ali, eu vou abrir a lista aqui dos...
Porque o... Porque o jogador que estava jogando no JFL lá, até o Takahara, esses aí, eu não sei se basicamente aposentaram já, né?
O Takahara vai parar, né? Ele já falou que vai parar.
Ia parar e tal.
Quando acabar a temporada.
Isso, que aí ele ficaria mais como manager da equipe, né? Então, isso. Né, não, já dá pra considerar também que.
dos que jogaram a Copa do Mundo de 2006, Narazaki parou?
O Inamoto tá jogando ainda?
Inamoto anunciou a aposentadoria também, né? O Ono anunciou a aposentadoria. Komano já parou também, né?
Sim.
Endo parou, Miyamoto parou, Koji Nakata parou, Hideo, Gasawara, Nakamura.
É, porque por mais que o Juri esteja lá no Nankatsu FC.
Mas ele vai parar esse ano também, né?
Pararia também, então assim, meio complicado, né? Dificilmente, né? Ele vai continuar, né?
O Moniwa, ele ainda tá lá no Maruyasu ou ele nem joga, nem lembro, mas se ele tem jogado ou não, cara.
Que o...
Ah não, ele parou também, anunciou a aposentadoria. É, lembrei.
Não, porque até onde eu tava, ele tava naquele FC Caria lá, né? Mas assim, não sei se realmente tá ainda. Que na verdade ele entrou ano passado, né, no FC Caria lá, né, então aí, se alguém tiver alguma informação, porque realmente aí não tem como a gente ver, né, porque aí
não, ele parou, eu lembro que eu fiz lá no Hinomaru lá do Instagram do Hinomaru, fiz o postzinho que o Moniwa parou, agora que eu lembrei.
Então, que pena, então é mais um que deixa, então realmente, Elias, tá acabando a safra aí, né, dos que a gente pode ver. Eu acho que hoje o que a gente pode ver mais é o Okazaki mesmo, né, que nem é jogador da seleção da equipe 2006, né, já é de 2010, que também já tá parando, né, mas assim, da geração de ouro mesmo, assim, bem provável que já tenham parado quase, basicamente todos, algum ou outro numa quinta divisão, quarta divisão, que aí fica muito difícil de poder ver os jogos, né.
É bem complicado, né, você vê, cara, o tempo ele é o senhor da razão, né, ele é cruel, louca, cara.
É. E o Matsui ainda que tem uma história maravilhosa de o cara que se reinventou e passou por vários problemas até de entrar em falência e, né, contratos que pareciam ser bons e transformaram em uma furada. Então assim, é muita história para contar. Então eu tô esperançoso que a gente venha falar do Matsui ainda esse ano.
É o Matsui que na época lá do Le Mans ele jogou com o Graffiti, né? Fez uma boa dupla ali ofensiva e tal. Aí foi para aquele Grenoble, Tontons, que lá é um time muito louco.
O Daisuke Matsui não dá para dizer que realmente não rodou aí por inúmeras equipes aí. Mas com certeza a gente vai voltar para falar sobre eles aí em breve. Elias,
em greve é ótimo.
Por hoje, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente poderia falar bastante coisa. Sem esquecer alguma coisa, a gente faz uma erratinha aí nos próximos programas. Não deixem de seguir o Maru em todas as suas redes sociais. E agora voltamos, né? Após a rodada número 2, número 3, nós voltamos com aquela nossa programação normal. Mas fiquem de olho aí no Rio Maru, que tem bastante coisa pra gente estar conversando. E a gente volta a qualquer momento, meu amigo Elias Fares. Um forte abraço pra você, uma ótima semana e tamo junto.
É isso aí, galerinha. Muito obrigado por nos acompanhar novamente. Voltamos em breve, semana que vem, com mais Rio Maru. Um beijão e Rio Maru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu, até mais.
Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.
Sayonara.